No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, iremos falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Entre 2011 e 2017, foram notificados 184.524 casos de violência sexual no Brasil. São números absurdos. Dados levantados pelo Ministério da Saúde. Ao fundo, estamos ouvindo Aquarela, do Toquinho.
Basta imaginar e ele está partindo sereno.
Hoje, estamos substituindo Joel Scala, que não pôde estar presente, e estou aqui dividindo os microfones com Ana Roger. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, nossos convidados. Boa tarde, os ouvintes.
Para conversar hoje sobre nosso tema, que é violência sexual contra crianças e adolescentes, nós convidamos o Itamar Gonçalves, que é pós-graduado em violência doméstica contra crianças e adolescentes e bacharel em geografia, ambos pela Universidade de São Paulo. Ele atua na área de criança e adolescentes desde 1986. Ingressou na Child Brasil em 2007 como gerente de advocacy. Boa tarde, Itamar. Tudo bem?
Boa tarde. Um prazer estar aqui nesse diálogo com vocês.
Então, esse número que do Ministério da Saúde, né, 184 mil casos, é um número extremamente elevado.
Olha, o que mais nos chamou a atenção nessa pesquisa, que foi divulgada aí no segundo semestre de 2018, é que são casos atendidos efetivamente na saúde. E tem um dado que pouca gente prestou atenção, que são 51% dos casos atendidos na saúde, quando você faz o recorte de gênero feminino, 51% desses casos têm a idade, são meninas com a idade de 1 a 5 anos.
Nossa.
E os outros 45% desses casos têm entre 6 e 9 anos. Isso nos deixou, de fato, perplexos, porque na pesquisa que se divulga e o que nós temos conhecimento nos casos de denúncia, a prevalência está entre 5 e 13 anos de idade. Então, nós estamos falando de que quem está sofrendo e está sendo atendido no sistema de saúde são crianças de 1 a 5 anos, na sua grande maioria, meninas, portanto, e isso deixou a nós como organização bastante preocupados, porque nós estamos falando da primeira infância. Então, é esse primeiro ciclo da vida que está sofrendo com violência sexual e portanto, sendo atendido pelo sistema de saúde.
Perfeito, mas nós vamos aprofundar esse tema. Eu quero também aqui registrar a presença da nossa outra convidada, que é a Sara Gonçalves, psicóloga e coordenadora da equipe técnica da Ficar de Bem, CRAME de São Bernardo do Campo, que realiza atendimento e prevenção na temática da violência contra crianças e adolescentes. Boa tarde, Sara.
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Acho que até aproveitando, né, que o colega traz esse dado, o que chama também a atenção é o número de subnotificações que existem, né? Porque isso que chega, apesar de ser um número alarmante, né, a gente sabe que ainda poucos casos perto do que existe, né? E é subnotificado, né? Quando a gente vê um número grande de meninas, a gente tem as questões sociais que muitas vezes impedem um menino de notificar, né? O número de subnotificações de meninos, mas quando a gente tem toda essa questão de gênero, por exemplo, né? Para o menino é mais difícil ele dizer que está sofrendo uma violência sexual, né? Então tem todas as questões sociais implicadas. E o quanto que a gente enrosca também nessa questão do pacto de silêncio que existe na família.
Quer dizer, né? O menino é uma vítima e ainda por cima vai sofrer bullying também, além de ser vítima de assédio.
Né? Isso, né? E o abuso sexual que acontece muitas vezes dentro de casa, né? O maior percentual dos casos de abuso acontecem dentro da própria família, né? O maior percentual desse agressor é o pai biológico, né? Então, quando a gente olha para esses dados, né? E a gente entende um pouquinho do porquê que acontecem muitas subnotificações, né? Porque é muito complicado quando eu vou fazer uma denúncia e esse agressor é meu pai. Né? Então, quanto que é difícil muitas vezes essa vítima chegar ao serviço, contar o medo que tem por trás disso, todos os conflitos que ela acaba vivenciando, né? Então, quando a gente fala da, né, da questão do abuso sexual, é importante a gente olhar para esses dados para entender a complexidade do que a gente está lidando, né? E o quanto que é a importância desses profissionais que estão ali à frente de um atendimento na hora de acolher uma vítima que às vezes vem trazer um relato de abuso sexual.
Você que está nos ouvindo ou nos acompanhando pelo Facebook, pode participar do Observatório do Terceiro Setor. Para isso, envie suas perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou então pelos telefones 3289-3580 ou então 3253-4845. Ou, se você preferir, né, assistindo pelo Face, você poderá enviar a sua pergunta. Nosso endereço, facebook.com/observatório3setor, o 3 em numeral. Bom, nós vemos esses dados aqui, vocês já fizeram essa abertura aí, colocando alguns dados importantes, aí, essa questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. Agora fica aquela pergunta, né? A Sara, você disse que uma dos principais agressores é o pai biológico. Tá? Aí fica aquela questão, o que faz uma pessoa, um pai, agir dessa maneira contra o seu filho, contra a sua filha?
Ah, tem história de vida, né, de cada indivíduo, né? Muitos desses agressores já foram vítimas na infância, né? Tem as questões culturais, né? Acho que não dá pra gente generalizar, né? Eu falo que nesses 10 anos de atuação, né, o maior percentual dos agressores que eu atendi já tinham sofrido abuso sexual na infância. Né? Então, por isso que a gente coloca a importância do cuidado desse agressor sexual. Né? Porque ele está dentro da casa, ele está aí nessa comunidade. Né? Então, se coloca muito a questão do atendimento da vítima, né? Mas é importante a gente tratar desse agressor para a gente evitar novas situações de abuso sexual.
Perfeito. E você, como é que vê a situação, Itamar?
Olha, eu, completando, né, a Sara trouxe de forma muito bacana essa informação, e se a gente for olhar para essa escala, né, depois são os agressores, eles são conhecidos da criança, né? Então, muitas vezes, se não for pai biológico, ele tem alguma relação de parentesco ou de conhecimento, né? Então, os vizinhos também entram nesse rol, ou mesmo educadores, né, pessoas que têm proximidade à criança. Mas o que é fundamental é que é uma pessoa que a criança geralmente confia, respeita, né? E tem uma relação ali direta com essa pessoa. Então, não vem escrito, né, carimbado, sou agressor, estou fazendo isso. Por isso é importante, né, o que a Sara traz, fazer esse trabalho, inclusive com, primeiro, de responsabilizar, né, para que você possa romper esse ciclo de violência dentro daquela comunidade, dentro daquela família, ou no espaço que estiver acontecendo, né? Mas é importante, de fato, se trabalhar com essa pessoa, né? Inclusive quando ela já está responsabilizada, porque ela cumpre lá a pena e ela retorna para essa comunidade, muitas vezes ela retorna inclusive para a família.
Eu queria que vocês pudessem explicar o que hoje o Estado oferece de amparo a essa família que sofre esse tipo de, né, esse tipo de agressão, né? Tanto do lado da criança, quanto, por exemplo, da mãe da criança, ou vocês estavam falando da punição do, né, do agressor, que geralmente é uma pessoa da família. É, como é que funciona isso? A pessoa só, a criança sofre agressão, ela notifica, essa pessoa é afastada imediatamente. Como, eu queria que vocês dessem um panorama de como funciona esse...
É importante, né, quando existe ali uma situação de violência, né, seja o abuso sexual ou qualquer outro tipo de violência contra a criança e adolescente, a notificação ali ao conselho tutelar, né, e aí é feito os encaminhamentos, né, para os órgãos especializados ali do município, né, é, por exemplo, né, sou do município de São Bernardo, então a gente tem lá Ficar de Bem, que oferece esse atendimento à criança e adolescente que sofre violência. A gente tem também os órgãos da saúde, que também oferecem assim, o atendimento, né? Tem o Hospital Pérola Baiton, que faz o exame de corpo de delito. Então, a gente tem toda uma parte, né, de acompanhamento que seja psicossocial, de saúde, a partir da justiça, porque é importante a responsabilização legal aí desse agressor, né? E que tudo isso tem que caminhar junto, né? É importante a gente pensar que a saída dessa criança do lar seja a última alternativa, né? Que vá se realizar o atendimento com essa família, né? Que se procure família extensa, né? Às vezes essa mãe não consegue proteger, mas quem dessa família consegue, né? E que o acolhimento seja sempre a última alternativa, né? No sentido de proteção dessa criança, né? Mas é importante que cada coisa caminhe junto, né? Justiça, saúde, assistência, né? No sentido de educação, né? A gente fala que educação é um grande parceiro, né? A gente está sempre se comunicando com os professores, né? Com a saúde, porque quem está todo dia com aquela criança, né? Quem percebe muitas vezes uma mudança de comportamento. Então, essa questão da rede, né? É muito importante para a gente conseguir dar conta dessas questões. Né? Eu falo que não tem como a gente atender violência sozinho.
Eu queria...
Itamar.
Acho que foi bom o percurso, né, que a Sara traz, e eu queria só trazer o outro lado, que é nem todos os municípios estão preparados para atender crianças e adolescentes. Então, muitas vezes, é feita a denúncia, né, os números primeiros que aparecem é o número de denúncia e não o número de fato do que aconteceu. Esse 51% que eu falei de 1 a 5 anos é o número que aconteceu, então por isso que ficamos chocados com esse número, porque eles foram atendidos de fato na saúde, mas não basta o atendimento, né, dos medicamentos, né, para se evitar as doenças sexualmente transmissíveis, mas você tem que ter também um acolhimento dessa criança em toda a rede, e esse acolhimento, muitas vezes ele acaba por revitimizar essa criança, ela sofre uma nova violência, porque essa criança ela acaba tendo que relatar para os diversos profissionais, seja na escola, seja na saúde, seja no judiciário, no próprio conselho tutelar, ela acaba tendo que relatar novamente a violência sofrida. E a criança, nesse momento, muitas vezes, ela quer simplesmente esquecer o que aconteceu. É óbvio que quando ela passa por um atendimento, uma escuta terapêutica, óbvio que ela tem que falar e ressignificar tudo o que aconteceu com ela. Mas, nesse momento, desse atendimento imediato, se foi uma violência e se foi notificado, então, o primeiro encaminhamento, né, tem que ser, de fato, né, ou na saúde, esse relato pode ser na escola, mas esse profissional, ele tem que acolher a criança, mas não ficar olhando para o fato que aconteceu, né? Muitas vezes é comum a gente ver relatos na mídia, né? A criança chega na delegacia, ela tem que falar na frente de todo mundo, se expor, né? E muitas vezes ainda é perguntado, mas por que você não gritou? Por que você não reagiu? Por que você... Então se inverte, inclusive, a responsabilidade, né? E eu queria aproveitar também, só para trazer a questão do abuso sexual e da exploração sexual que compõe a violência sexual, o abuso sexual ele pode ser com contato físico e sem o contato físico, né? Então muitas vezes as pessoas acham que é somente, né, se você tiver a conjunção carnal, né, ali com a criança, e não é, né? Hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria lei, né, do estupro de vulnerável, ele traz também os atos libidinosos, né, anteriores, eles também estão presentes. Então, você falar, né, conteúdos, trazer conteúdos eróticos para a criança, ou erotizar a criança, ou você manipular essa criança, ou olhar uma criança tomando banho, né, nesse sentido de saciar um prazer desse adulto, isso também se enquadra na violência sexual. Portanto, se enquadra no abuso sexual, e é aquele abuso sexual sem o contato físico com a criança. Então, não passa, né, necessariamente, não precisa ter o contato direto com a criança para ser um abuso sexual.
Queria só aproveitar, né, a BBC Brasil está trazendo uma reportagem essa semana falando de um manual para pedófilos que foi encontrado na internet. É um manual de milhares de páginas ensinando como os pedófilos podem acessar páginas de crianças. E esse manual foi encontrado com um médico brasileiro. Então, veja o nível do abuso sexual às crianças aqui no Brasil, que até um médico está envolvido numa coisa dessas. É, e eu queria aproveitar, vocês estão falando da questão do amparo, né, de como é o acolhimento e toda essa rede de proteção. Vocês acreditam que com todos esses cortes que a gente está tendo nas políticas públicas no Brasil, essa rede de proteção vai se sustentar? Aliás, não é só o corte de política pública. A gente está vivendo numa sociedade que se diz extremamente conservadora, mas tolera uma série de coisas. Então é um pouco esquisito.
É ótima.
Que uma sociedade que se diz tão conservadora tolera que um pai violente uma criança, abuse de uma criança, e muitas vezes isso fica até escondido pela própria religião.
É complicado, né? Porque hoje a gente vê, inclusive, se dizendo que não se pode falar de sexualidade, educação sexual é proibido nas escolas, né? Quando a gente vê a importância da prevenção, quando a gente vai falar desse assunto, quando a gente orienta, quando a gente traz, por exemplo, que abuso sexual não é só o ato sexual, né? É passar a mão, é expor a criança à pornografia, uma série de coisas que não tem, inclusive, o contato físico, que aquela criança, aquele adolescente se dá conta, muitas vezes, que ela está vivendo uma situação de abuso sexual. Então a gente vê a importância de se falar disso, mas a gente está vivendo um momento muito complicado. E acho que pra gente, quanto profissional, acho que o receio é muito nesse sentido, né? Da gente acabar voltando para trás em tantas coisas que a gente conseguiu ali, né?
Uhum. Retroceder. Houve tantas conquistas, né? E agora talvez a gente
tantos avanços já realizados, né?
Agora chegou o momento de nós ouvirmos a matéria da Rádio ONU. Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, que hoje traz a reportagem "Problema humanitário é muito real na Venezuela. Alerta a ONU." A nossa correspondente lá de Nova York, Ana Paula Loureiro, tem as informações.
O Conselho de Segurança realizou esta quarta-feira uma sessão que debateu a Venezuela. Na reunião, o subsecretário-geral para os assuntos humanitários, Mark Lowcock, declarou que o problema humanitário é muito real no país. Ao descrever a situação, o representante destacou uma dimensão de necessidades que é significativa e crescente. A estimativa é que 7 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária, o que corresponde a 25% da população venezuelana. O representante revelou ao Conselho de Segurança que as Nações Unidas trabalham para expandir a ajuda e que muito mais precisa ser feito para chegar a essa meta. Mark Lowcock disse que é preciso separar os objetivos políticos e humanitários e pediu apoio do Conselho de Segurança para proteger a neutralidade e imparcialidade da ação humanitária. O representante apelou aos 15 Estados-membros do órgão que façam pressão para que haja um acesso contínuo e regular aos necessitados, além de fundos para financiar a expansão de programas de auxílio. Segundo a ONU, mais de 4 milhões de venezuelanos precisam de assistência em áreas como água e saneamento. Entre eles estão 17% das pessoas pobres que não têm acesso à água potável ou são abastecidas apenas uma vez a cada 2 semanas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, pela São Paulo FM 93,7, Ribeirão Preto 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações, por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Pra você, ele disse seu nosso segredo e ninguém mais precisa saber. Eu não vou te fazer nenhum mal, ele disse, então me pegou pela mão. Ele disse que era normal, que me disse, eu não tinha por que dizer não. Não sou mais eu em mim, não sou eu mais. Só sou nojo de mim, só nojo por dentro. Não sou eu mais em mim, não sou eu mais. Só sou nojo de mim, só esquecimento.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, com Itamar Gonçalves, da Child Road Brasil, e Sara Gonçalves, da ONG Ficar de Bem Crame. A música que nós ouvimos ao fundo é Pedofilia, com a banda Titãs. A música dos Titãs traz uma sonoridade mais pesada, lembrando músicas do antigo disco deles, Cabeça Dinossauro, que foi um dos principais da carreira vitoriosa da banda Titãs. A temática que nós ouvimos nessa música, Pedofilia, é explicitamente sobre o abusador tentando conquistar uma criança, oferecendo presentes, promessas e confiança. Na verdade, uma falsa confiança. Agora, chegou a vez, nós vimos direto para a redação do Observatório Terceiro Setor com Isabela Alves. Boa tarde, Isabela.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados e ouvintes. Em 2017, 2,5% dos brasileiros passaram fome. Isso corresponde a 5,2 milhões de pessoas. Os dados são da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E o problema não é recente. Em 1993, surgiu a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. O movimento, fundado por Elbert José de Souza, mais conhecido como Betinho, luta em favor dos pobres e excluídos do país. Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania, conta a trajetória da iniciativa, que completa 26 anos, agora em 2019.
Esse movimento inicia com a criação de uma imensa rede de comitês comunitários pelo Brasil inteiro. Foi uma mobilização que criou milhares de comitês, mobilizou milhões de pessoas e fez da campanha da fome uma das principais ações de combate à fome da história da América Latina.
O movimento atua através de comitês locais em todos os estados do país e estimula a participação cidadã na construção e melhoria das políticas públicas sociais. A Ação da Cidadania promove desde doação de alimentos até atividades que incentivem a geração de empregos, educação e a área de arte e cultura. Vale ressaltar que o Brasil só saiu do mapa da fome em 2014, quando o índice de pessoas ingerindo menos calorias que o recomendado caiu para 3% da população. E segundo Kiko Afonso, o Brasil pode voltar em breve para o mapa da fome.
Está claro para nós que a situação da fome já nos coloca de volta no mapa da fome da ONU, que é uma situação, acho que única no mundo, talvez, de um país que tenha conseguido sair do mapa e voltar. Né, que é uma tragédia em termos sociais, mas também é uma tragédia em termos de ver como as políticas sociais sendo abandonadas fazem com que a fome realmente volte. Né? Então, tirar investimento e cortar investimento de políticas públicas nessa área faz com que a fome seja um fator trágico para o país, né?
Para conhecer mais iniciativas como esta e ficar por dentro de outras notícias do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Assim, nós tivemos a Isabela com essa matéria, né, sobre a questão da ação da cidadania, nessa matéria ela tratou fundamentalmente da questão da fome, né? O Brasil e o mapa da fome. Quando a gente fala em fome, me faz lembrar algumas matérias que eu já vi há alguns anos e que ela se repete, essa pauta acaba se repetindo na mídia brasileira, que muitas crianças às vezes são obrigadas a se prostituírem, né? Ou seja, acaba perpetuando esse abuso sexual por uma questão de matar a sua fome. Como é que vocês relacionam essa questão do abuso sexual de crianças e adolescentes e como sendo quase que a porta de entrada para a prostituição infantil?
Olha, nós trabalhamos...
Itamar.
Obrigado, desculpa. Nós trabalhamos com essa questão na perspectiva de que é uma exploração sexual de criança e adolescente, porque não tem como você dizer que a criança ela tem idade para dar consentimento e para ter isso como uma atividade até profissional. Então, ela está ali numa situação, de fato, de exploração, né? E aí o que nos desafia é que nessa situação de exploração ela se dá em diversos contextos, né? Pode ser nas rodovias brasileiras, ela pode envolver a cadeia de turismo, ela pode envolver os outros espaços de grandes construções em diversos municípios. Então, o nosso papel, quer dizer, é ali você agrava essa situação, porque muitas vezes, e a gente percebe isso nos programas e projetos que a gente desenvolve, muitas vezes a família é conivente com essa situação, né? Ou oferecendo essa criança diretamente para essa relação, ou até com a possibilidade de que ela venha casar com essa pessoa e sair daquele município e, portanto, levar também os outros parentes, né? Embora nós temos pesquisas onde apontam também a esse tipo de relação com a população de classe média, né? Que muito vinculada à questão do consumo, né? Eu não consegui comprar o meu telefone, o meu smartphone ali de marca ou a minha calça de marca, eu vou complementar com esse tipo de atividade, né? O que é bastante preocupante. Então, é uma decisão daquela criança ou daquele adolescente, né? Mas, assim, em via de regra, quem que tem que dar o limite é o adulto, né? E, no nosso país, esse adulto que tiver essa relação com crianças e adolescentes nessa condição de exploração, ele vai ser responsabilizado criminalmente, inclusive com prisão. E no caso da exploração é crime hediondo, né? Ele não responde em liberdade.
Perfeito. Sara?
Acho que a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar, o quanto que inclusive essas grandes obras, grandes coisas, o turismo, tem várias coisas que acabam influenciando diretamente, inclusive aí para exploração sexual, né? O quanto que é necessário políticas públicas no sentido de trabalhar com a questão da exploração sexual, que eu acho que ainda é uma violência que eu percebo que os serviços ainda têm muita dificuldade, né, de conseguir acessar esse público, de conseguir cuidar. Muitas vezes a gente tem uma rede ali por trás, né, onde tem adultos que tem ali, né, um ganho em cima disso, né? Então acho que a gente tem uma situação que precisa inclusive de políticas públicas mais efetivas para a gente conseguir aí tratar a questão da exploração sexual.
Acho que daí também a importância dessas políticas públicas que estão sendo cortadas, que as pessoas às vezes ficam aplaudindo aí, achando que estão cortando gastos, não entendem que isso é um investimento no próprio povo brasileiro. Então, acho que é importante dizer, né? A gente tem muita coisa sendo cortada aí que contribuiu para melhorar um pouco, ou pelo menos para né, deixar menos horrível o nosso quadro, menos vergonhoso, e que agora está retornando aí, porque a gente está cortando um monte de coisas. Tem inclusive a possibilidade de existir o homeschooling, né? Que é o dar aula em casa, os próprios pais ensinarem. Que pai que tem tempo de ficar em casa com filho, se o pai tem que ganhar vida, tem que trabalhar, ganhar vida, às vezes ficar 3 horas no transporte, não ver o filho nem. Quer dizer, se você também tira um aluno da escola, eu acho que você pode estar, inclusive, incentivando essa prática, porque a pessoa vai ficar em casa à mercê de quem, sendo educado por quem, sendo conscientizado por quem.
Não trabalha então, a socialização da criança.
Há uma série de decisões e de ideias sendo espalhadas na nossa sociedade como se fossem muito vantajosas e muito maravilhosas, e assim, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente já tem problema suficiente, a gente não precisa aumentar o que a gente tem, né? O próprio mapa da fome, voltar para o mapa da fome, é uma vergonha sem tamanho para o mundo. O Brasil perante ao mundo. A gente está passando uma vergonha diária. o Brasil está passando vergonhas diárias e assim, voltar para o mapa da fome é uma coisa que a gente deveria estar completamente envergonhado, como uma família tomar 80 tiros e morrer seria um acontecimento, é um crime para a gente estar envergonhado. Então a gente está passando uma série de coisas, essas pessoas não estão discutindo isso porque elas estão vendo vantagens que não existem. Então acho que por isso que é importante a gente conscientizar por que que essas políticas públicas que envolvem tantos investimentos, né, por parte do Estado, precisam existir.
E nós conseguimos alguns avanços, né, que foi trazer, por exemplo, o setor privado para discutir esses temas, né, estabelecer um código de conduta ética, por exemplo, no setor de turismo.
A construção, inclusive, né?
Na construção civil, inclusive.
Muitas construtoras fazem, né, campanhas.
Nós conseguimos colocar um trabalho, inclusive, de formação dos profissionais, né, que são contratados por essas construtoras, e um trabalho com a rede de atenção lá local. Mas eu queria destacar também a vergonha, né, porque você... esse caso da escola, por exemplo, né? Se a gente tem na pesquisa que grande parte dos agressores estão dentro da família, né? As crianças são vitimadas por membros da família, né?
Deixa a educação sexual em casa, né?
Mas educação, não a prática, né?
Exato. E agora, essa questão, né? Nós temos aí, esse tema, ele ganha visibilidade a partir de 2000, né? Dos anos 2000.
Antes era um tabu,
né? E a gente, como organização, né, o CRAME, a Childhood e outras organizações, centros de defesa, a gente vem trabalhando para dar luz nesse tema e fazer ele ganhar escala no país, inclusive representado em planos, né, de enfrentamento à violência sexual. Então, esse passo atrás a gente não pode dar nesse momento.
A gente vai para o intervalo, mas antes um recado para os nossos ouvintes. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, nós atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 360 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
2010. Safadão covarde, sabe que o pai vai trabalhar e volta tarde. Deixa a filhinha aos cuidados da vizinha, que tem um marido muito mal intencionado, de olho na criança que mora na casa ao lado. Pedófilo safado, inconsequente, esperou pra atacar quando tinha pouca gente. Ele bateu na porta, a criança atendeu, pediu pra entrar, ela não me entendeu.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, com Itamar Gonçalves, da Childhood Brasil, e Sara Gonçalves, da ONG Ficar de Bem, CRAME. Ao fundo, nós estamos ouvindo como MBview. Testemunha Ocular. O rapper conta a história de três casos que infelizmente se tornaram situações que ocorrem frequentemente no país. A primeira parte conta a história de um trabalhador confundido com um bandido e morto pela polícia. A segunda parte da música, um adolescente não passa necessidade financeira, mas mesmo assim decide entrar para o crime para ganhar dinheiro. E a terceira parte, que é a que nós estamos ouvindo ao fundo, conta a história de um pedófilo, vizinho de uma menina que fica sozinha em casa durante o dia e tenta abusá-la sexualmente.
E o verme assustado de olho na porta, avisando que se entrasse ela seria morta.
Agora nós vamos para Um Pingo de Educação com a nossa colunista Irene Reis dos Santos.
A a favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, embarca com suas dores pra longe do seu lugar.
Igualdade de gênero. A opressão social à mulher pode ser comparada à depredação ambiental. Uma relação predadora é aquela em que um agente da relação se comporta de maneira superior ao outro e por isso o inferioriza, o desmonta, o destrói, o devora. No caso das relações humanas, no que diz respeito à igualdade de gênero, ainda estamos em pleno século XXI colocando como pauta em nossas agendas a questão da opressão da mulher, sem deixarmos de tratar, obviamente, a respeito das que de oprimidas passam a opressoras em casa, no trabalho, em outros tipos de relações, porque afinal foi o padrão de comportamento experimentado por elas por muito tempo. E romper com isso demanda submeter-se a novos conhecimentos, a uma nova educação. Quando nos abrirmos para a Agenda 5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tratamos sobre igualdade de gênero, mas também sobre superação. O pensamento limitante, limitado, quer entender que tal superação pode ser ameaça ao masculino, quando na verdade trata-se de superação de si para si mesma. A mulher, desde menina, precisa acreditar que pode superar algumas determinações limitantes, como suas roupas precisam ser rosas, seus brinquedos estão determinados pela seção da loja e não inclui nenhum outro carrinho além do de boneca bebê. Decidir ter cabelo curto e não usar laço de fita na cabeça é quase uma rebeldia. Isso para não falarmos sobre a imensa ofensa à humanidade quando algumas decidem não procriar. Por que estamos insistindo na igualdade de gênero? Porque é na igualdade que se vive a diversidade. Ou você realmente acha que se pode viver diversidade em um grupo ministerial, por exemplo, que tem 20 homens e 2 mulheres? Ai, desculpa, gente, eu me esqueci de que a igualdade ali está no fato de que elas valem 10 cada uma. Desculpa, gente, será meu cansaço que me fez esquecer disso. Estamos falando sobre igualdade, basicamente porque em números de habitantes as mulheres estão em maioria, mas ainda não são maioria nos números relacionados com salários, com os cargos de diretoria, com os cargos políticos. Sim, são maioria nos números relacionados com a violência de que padecem. Estamos tratando a respeito da igualdade de gênero porque isso é ético, legítimo, urgente e favorável à ecologia social. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna Reinventando a Educação, na página do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos.
Então, Ana, você tem alguma coisa a comentar? Essa coluna belíssima feita pela Irene Reis dos
Santos. Essas questões de igualdade de gênero que a Irene levantou tão brilhantemente, que a gente vem falando insistentemente aqui no programa, não são questões de esquerda nem de direita, são questões de direitos humanos.
Exatamente.
Tá, então, assim, toda vez que se fala uma coisa, que toda vez que a gente levanta uma premissa, fala de igualdade de gênero ou de respeito às minorias, vem um pessoal raivoso: ah, isso é de esquerda, esquerdista, vamos parar com essa bobeira, isso é coisa de direitos humanos, isso é uma questão de todos nós, cabe a todos nós respeitarmos o próximo e querermos que a sociedade seja mais igualitária. E aí também a gente tem aí uma excelente notícia, né, que uma cientista americana do MIT, a Kate Bowman, ontem ela é responsável por um projeto, né, pelo cálculo do desenvolvimento de um algoritmo que fotografou um buraco negro, quer dizer, maior que uma galáxia. Foi um momento histórico, o mundo inteiro comentou isso ontem, foi uma mulher, uma cientista que dirigiu esse projeto. Então, assim, um orgulho enorme para todas as mulheres. Enquanto a gente tem uma cientista lá no MIT fazendo isso, aqui no Brasil, há um tempo atrás, a gente estava discutindo se mulher usava rosa e homem usava azul e esse tipo de coisa, entendeu? E falta de mulheres no serviço público, no poder público, falta de representatividade na Câmara, no Senado. Assim, vamos acordar, sabe? A sociedade é de todos nós, a gente tem que respeitar as minorias, temos que tentar. Quanto melhor todos estivermos no Brasil, melhor o Brasil vai estar. A gente não pode se sentir bem enquanto 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, metade da população está passando fome e está na miséria. Não dá para se sentir bem com isso, tá? Quem se sente bem com isso, sinceramente, se dizer que é cristão, religioso, que acredita em Deus, sinceramente, não tem como falar isso. Acho que a gente só vai estar bem quando o Brasil inteiro estiver bem.
Verdade, não dá para acreditar realmente que as pessoas digam que professem uma fé e não tenham o procedimento, a sua
solidariedade, ação, né? Que inclusive Cristo ou qualquer outro, né? Que você siga,
exatamente.
Qualquer outro Deus que você acredite, não existe um Deus que diga que você não tem que fazer bem ao próximo.
É.
E é importante quando a gente olha para essa questão de gênero, né? A gente ainda vê a vítima sendo culpabilizada pela,
sim,
violência que ela sofreu.
Que roupa estava usando? Por que deu bola? Quer dizer, é todo tipo de absurdo. Por isso que tantas mulheres, como você comentou no começo, ou tantas famílias, não notificam os casos, né?
É um absurdo que aconteça isso no Brasil. Nós estamos na internet também, né? Nós estamos aqui na Rádio Trianon e também na internet. Você está nos ouvindo, nos acompanhando. E na internet nós recebemos aqui, através do Facebook, um comentário da Janaína Lima. Obrigado, Janaína, pela sua colaboração. A Janaína diz: perfeito que se diga que o acolhimento seja a última alternativa. Pena que os nossos conselhos tutelares não trabalhem nessa linha. Itamar, o que você diz sobre os conselhos tutelares? Qual que é o trabalho que eles desenvolvem?
Olha, o conselho tutelar, ele tem um papel bastante importante na comunidade, ele é um representante da comunidade, mas ele tem que intervir quando a criança tem uma ameaça, né? Ele vai requisitar o serviço e aplicar uma medida protetiva, é isso. Infelizmente, né, muitos, inclusive órgãos do judiciário, né, atribuem um novo papel ao conselho tutelar, né, trazendo esse conselho tutelar para fazer diligências, né, para fazer, e não é isso que tem que acontecer. Então, tem uma nova lei que foi aprovada em 2017, a gente atuou bastante para que essa lei acontecesse, e é onde fala, o papel do conselho tutelar não é investigativo, né, quem investiga é a polícia, né, quem investiga é o próprio Ministério Público. Então, e essa lei, ela tem o sentido de não revitimizar crianças e adolescentes. Então, por um lado, ela, nos serviços, ela passa por uma escuta especializada, e no judiciário, nessa fase da polícia, da investigação, ela passa pelo depoimento especial. Isso é bastante importante, porque vai ter uma mudança no fluxo do atendimento para crianças e adolescentes. De uma vez por todas, a gente vai olhar para esse fluxo que a criança, quem não tiver, vai ter que criar, aquele município que não tem esse serviço vai ter que criar, mas é estabelecer um fluxo de atendimento para crianças e adolescentes. Então, cada serviço fazendo o seu papel. E para criança que sofreu a violência sexual, eu não preciso saber como, nem quando, nem como, para ser atendida na saúde, para ser atendida na educação e para ser atendida, inclusive, no conselho tutelar.
E é importante a gente olhar, né, o papel do conselho, né, porque eu vejo que muitas famílias, né, tem esse estereótipo que o conselho é aquele que vai tirar a criança dos pais, né, e muitas vezes não vão buscar ali, né, ajuda no conselho, né. Então o conselho está lá, né, para fazer valer esses direitos, né. Então a gente tem uma rede ali, né, e mesmo quando se chega a um acolhimento, muitas vezes é uma decisão discutida em rede, né, é a última opção. Então acho que essa questão do conselho é aquele que acolhe. É meio que um estereótipo que se criou ali em cima do conselho, que só afasta muitas vezes a família desse local que está lá para garantir direitos, né? Então é importante ali para os ouvintes, né, ter essa clareza de que quando se existe uma suspeita de violência, eu posso estar procurando o conselho da minha região, eu não preciso ter certeza de que isso está acontecendo, né? Suspeitou, denuncia. E a gente também tem o Disque 100, que é uma forma muito simples de estar fazendo essa denúncia, de estar acompanhando.
Isso é importante, divulgar esse número para todo mundo saber, que soube de alguma violência, qual o número que tem que ligar?
Disque 100.
Isso é importante.
Queria perguntar para vocês, tanto a Childhood Brasil como a Ficar Bem, como é que é o trabalho de vocês nessa questão? Vocês fazem atendimento com a população? Vocês orientam a procurar esse serviço? Como é que funciona o trabalho de vocês?
Olha, primeiro, a Childhood Brasil, a gente acaba atuando com os três setores, né, e muito numa perspectiva de fazer uma incidência política para se criar projetos e serviços para atendimento de crianças e adolescentes. Então, nós não atendemos.
Vocês fazem mais uma atuação no sentido das políticas públicas.
Exatamente. Então, assim, fazendo a formação do quadro de profissionais no próprio município para receber e estabelecer o fluxo com crianças e adolescentes, né, com metodologias construídas a várias mãos.
A gente atua em dois eixos, né? A gente tem ali o eixo do atendimento, né? Onde as famílias, onde houver uma notificação ali do conselho tutelar, são encaminhadas ao CRES e encaminhadas para a gente. E a gente vai oferecer o atendimento a essa família, né? Então, a gente vai atender todo mundo dessa família, mãe, pai, irmão, né? Todo mundo que estiver ali envolvido nessa situação, no sentido de cuidar de cada um e do papel de cada um dentro dessa família. Muitas vezes a gente percebe, dentro de uma situação de abuso sexual, que existe, inclusive, uma inversão de papéis, né? A menina é a mulher da casa e, como mulher da casa, ela dorme com o homem da casa, uma mãe, às vezes, distante afetivamente, né? Então, como que o papel de cada um influenciou para que aquela violência acontecesse naquela família e o cuidado de cada membro, né? Então, a gente tem grupos de orientação, atendimentos familiares, até no sentido de romper com esse pacto de silêncio, vamos falar a respeito do que está acontecendo, e esse atendimento de cada membro da família, visitas domiciliares, o atendimento no território, né? Muitas famílias não têm condição de chegar até o serviço em razão de uma situação de grande vulnerabilidade. Então, a gente tem parceria com alguns órgãos dentro do território, né, das famílias, né? Então, esse é um dos eixos, que é o eixo de atendimento. Mas a gente também tem um eixo de prevenção, né? O que a gente coloca, que é o Todos pela Prevenção, né? Onde a gente vai fazer palestras para criança, para adolescente, para rede de atendimento, né? Então,
que
a gente está com esses,
né,
profissionais.
Quem atende esses profissionais tem que estar bem treinados e ter a empatia também, né, de lidar com eles.
Diga, Tamar.
Só completar a nossa atuação, né? Então, tem essa construção aí de várias metodologias para ser aplicada lá na ponta, mas eu queria destacar, aproveitar essa questão da prevenção, né? Lembrar que o nosso país, em 2019, nós não temos uma política de Estado de prevenção, né? Então, um pouco isso que a gente sinalizou aqui das preocupações com relação às políticas, né? De a gente garantir o que já foi construído até o momento, né? Numa perspectiva de direitos humanos para crianças e adolescentes, né? A gente já tem o grande desafio de ter uma política de prevenção a crianças e adolescentes. Então, é um desserviço quando eu falo, por exemplo, que não vai ter educação sexual. Como se fosse a educação sexual, como se a gente estivesse propondo a ensinar o ato sexual para crianças e adolescentes. E a gente está falando aí, nesse momento, da autoproteção, né? A criança saber, desde o início, né, quais são as partes do seu corpo. O toque do sim, o toque do não, vai fazer bastante diferença, inclusive no enfrentamento à violência sexual.
Agora vamos saber qual é a boa notícia da semana, ou seja, as notícias ruins que existem aí no noticiário não são totalidade, também existe alguma coisa boa. E quem traz essa boa notícia é o Valdir Cimino, da Associação Viva e Deixe Viver. Ele gravou essa coluna, então muitas vezes que vocês ouvirem Joel não está aqui hoje. Hoje estou eu, Franklin Valverde, e a Ana Roja substituindo o Joel, que não pôde comparecer. Vamos lá, vamos ouvir o Valdir Cimino.
Caro amigo Joel, amigos da Rádio Trianon e ouvintes do programa Observatório do Terceiro Setor. A boa notícia dessa semana fica para o Lucas Gabriel Barbosa dos Santos, paciente da Santa Casa de Misericórdia, internado há 18 anos. Ele conquistou o diploma do ensino fundamental, após ter alcançado a nota 7.75 no Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Os voluntários da Vive e Deixe Viver promovem a importância da literatura para o Lucas desde seus 3 anos de idade. Ele contextualiza que seus professores são os funcionários, os contadores de história e estudantes que o ajudam a pensar e a sonhar. Lucas tem a doença de Pompe, que paralisa os músculos total. Do pescoço para baixo, ele não se movimenta. Mas o cérebro não parou de se movimentar, de ter vontade de viver e ter vontade de lutar. Aos 18 anos, passou a ser voluntário da Vive e Deixe Viver, numa função importante. Ele é co-líder do grupo de contadores de história. A gratidão só mostrou o quanto nós e ele aprendemos com a arte de contar história. E é nesse sábado, Joel, que a gente faz o Fórum de Humanização da Saúde. E o foco é a classe hospitalar. Formação do profissional da saúde e educação. Abrir espaço para a educação, para levar informação para crianças que ficam muito tempo hospitalizadas. Maiores informações, www.vivahumanização.org.br. E Joel, nós também temos um abaixo assinado no site www.change.org, onde você pode descobrir um pouquinho mais da história do Lucas e nos apoiar nesse movimento para melhoria da educação para crianças hospitalizadas. Muito obrigado e até a próxima semana.
Esse foi o Valdir Cimino, da Associação Viva e Deixe Viver. Né? Agora, nós vamos falar sobre uma campanha permanente do Observatório Terceiro Setor, que você pode participar e, desculpe, deve participar também. Direitos humanos são direitos de todos. Para participar, basta acessar o site do Observatório e fazer parte do diálogo e da reflexão para criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar, é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal observatório3setor.org.br. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e a Sara Gonçalves quer fazer um convite, não, né, Sara?
Queria convidar, né, os ouvintes a participarem num seminário que a gente vai estar fazendo no dia 16 de maio. Né? E o tema do seminário tem tudo a ver com essa conversa que a gente está aqui realizando agora. O seminário vai ser sobre educação sexual, gênero e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. E o nosso debate é um pouco isso, né? A importância da gente estar trazendo essa discussão sobre gênero, sobre sexualidade, para a gente conseguir prevenir aí a violência contra a criança e adolescente. Né? O seminário vai ser no dia 16 de maio, né, das 8h30 a meio-dia e meio, na Faculdade Anhanguera, que fica na Vergueiro, né, em São Bernardo do Campo, na Rua Atlântico, número 731, Jardim do Mar. Estão todos convidados.
Perfeito. Bom, como estamos finalizando, Itamar, alguma coisa que nós não perguntamos que você acha importante destacar, ou da sua instituição, ou sobre o tema?
Nós teremos muito aqui o que conversar, adorei participar desse programa, vocês são pessoas bastante comprometidas aí com esse setor, e isso é importante para nós. E eu queria destacar aqui a importância, então, de a gente estar atento com nossas crianças e adolescentes, nesse sentido de acolher e proteger crianças e adolescentes, né? E que a relação que se estabelece de um adulto com uma criança não é normal, né? Enfim, a gente tem que cuidar disso e garantir, de fato, que a criança se desenvolva aí, como criança, né? E a gente, para ser um adulto bacana, né? E o que a Sara já trouxe, né? Que a questão, a gente precisa romper esse ciclo da violência, sabendo que uma pessoa que sofre violência nas diversas, seja violência física ou sexual, a tendência é sempre, né, a gente reproduzir essa violência, e isso culturalmente temos um desafio, né? Eu acho que muito mais os homens, né? Que é rever a nossa masculinidade, né? Está na hora da gente também aproveitar o que a Ana trouxe, né? Como direitos, a gente colocar isso em pauta, porque é um problema cultural.
Perfeito. Sara, para encerrar.
Acho que só complementando, né, ali a fala, acho que é o papel de cada um, né? Todos nós, independente de onde a gente estiver, seja ali no meu trabalho, seja ali como professor, como educador, ou seja dentro da minha comunidade, eu tenho um papel fundamental para conseguir estar rompendo, né, com esse ciclo de violência, né? Muitas vezes a gente acaba pactuando de certa forma, né? Eu não tenho certeza, deixa para lá, né? Então, o papel de cada um é de suma importância para a gente conseguir romper, né, com essa violência. Olha, a gente começou ali trazendo dados assustadores, né? São crianças pequenas que estão sendo, né, violentadas sexualmente, né? E o papel de cada um ali quanto cidadão é a importância para a gente conseguir mudar esses números.
Ana Rogers.
Olha, acho parabéns aos nossos convidados, né, que trouxeram excelentes informações e pelo trabalho que eles realizam. Acho só que se a gente não se abala com tudo o que está acontecendo, e se a gente não se sente envergonhado por abuso de criança, por abandonar os nossos idosos, abandonar as minorias, e ter algum prazer que seja em ver essas minorias sendo massacradas, alguma coisa está errada com nós brasileiros como sociedade e como nação. Então a gente tem que refletir muito isso e ver aonde a gente quer chegar como país.
Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Itamar Gonçalves, pós-graduado em violência doméstica contra crianças e adolescentes e bacharel em geografia, ambos pela Universidade de São Paulo. Ele também atua na área de crianças e adolescentes desde 1986. Ingressou na Child Road Brasil em 2007 como gerente de advocacy. E também agradeço a presença aqui de Sara Gonçalves, psicóloga e coordenadora da equipe técnica da Ficar de Bem CRAME, de São Bernardo do Campo, que realiza atendimento e prevenção na temática da violência contra crianças e adolescentes. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Neildo Neres. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor. Na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar sem pedir.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.